Lá na Rússia, o governo da Rússia decretou uma lei que permite uma autonomia um pouco maior do Banco Central. O Banco Central sabe o que pode fazer agora? Se tiver um drone, né, desconhecido passando, ele tem autorização para abater esse drone. O próprio Banco Central, né, o próprio Banco Central tem autorização, sem precisar pedir para as forças militares russas, de derrubar aquele objeto voador não identificado, suspeito, que esteja se aproximando, por exemplo, do prédio central em Moscou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão de espionagem, essa geopolítica de corredores e de subterrâneos.
Mas já que você está falando de geopolítica, vamos falar sobre um fato importante aqui na nossa política, mas que de respeito também à geopolítica.
Bora.
É o seguinte, o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou a aproximação do senador Flávio Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração aconteceu depois de ainda existir a possibilidade de encontro entre os dois nos Estados Unidos. O encontro, ele existiu de fato, mas incomoda. Incomoda, o presidente Lula não falou nada e incomoda porque um dos principais assuntos, se não o principal assunto, informação que eu apurei ontem, foi justamente a questão das facções criminosas. E depois, Flávio Bolsonaro confirmou, disse que pediu para o presidente Trump classificar o Comando Vermelho e o PCC como facção terrorista, grupo terrorista. Vamos ouvir então o que que o Geraldo Alckmin disse sobre essa aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump, com o nosso repórter Adriano de Almeida.
Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a tentativa de aproximação de Flávio Bolsonaro com Donald Trump se junta às ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que para ele prejudicam a imagem do Brasil no exterior. Alckmin afirmou que agora seriam dois integrantes da mesma família atuando fora do país contra os interesses brasileiros.
Em relação à visita do pré-candidato aos Estados Unidos, assunto que ele deve explicar. Nós já tínhamos um da família trabalhando contra o Brasil. Não precisamos ter dois trabalhando contra.
A movimentação de Flávio Bolsonaro acontece após a divulgação de um áudio relacionado ao caso do Banco Master, que colocou o senador no centro de uma polêmica. Depois do episódio, aliados avaliam que Flávio perdeu força na disputa eleitoral. Pesquisa divulgada pela Nexus BTG mostra o presidente Lula com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 43%. Lula e Trump estiveram reunidos no início do mês na Casa Branca para discutir temas como crime organizado e minerais estratégicos. Agora, Flávio Bolsonaro tenta mostrar que ainda mantém proximidade com Donald Trump, mesmo após a polêmica envolvendo o Banco Master. A declaração de Alckmin foi dada durante visita a uma concessionária em Brasília.
Muito bem, 7:42.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na rua Pastor João Pereira. A interrupção vai ser no dia 30 de maio, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Repetindo, 30 de maio, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quer falar com quem realmente escuta?
falar no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Sete horas 44 minutos, faltam agora 15 para as 8 da manhã. Você está em 100.3 FM, Transamérica Agora é TMC, hoje quarta-feira, 27 de maio de 2026. Em Curitiba, agora 15 graus e 6 décimos, 15 graus e meio, sensação térmica de apenas 16 graus e a máxima prevista para hoje é de 20 graus, segundo o Cimepar. Vários destaques hoje na programação da TMC, é claro que ao longo da nossa programação, especificamente no Jornal Paraná TMC, às 10 horas da manhã, nós trazemos todos eles. Entre os destaques, o afastamento do vereador de Curitiba, Lorenz Nogueira, que foi filmado recebendo R$5.600 em espécie de uma funcionária da presidência do Conselho de Ética da Câmara. O parlamentar foi alvo de mandados de busca e apreensão, inclusive em seu gabinete. No total, os agentes apreenderam mais de R$118.000 em dinheiro vivo, operação do GAECO, do Ministério Público do Paraná, que apura essa suposta rachadinha na Câmara de Curitiba. A sessão do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o afastamento cautelar do desembargador Francisco Carlos Jorge do Tribunal de Justiça do Paraná, ele que é investigado pelo CNJ, suspeito de ter vendido uma decisão judicial e, em troca, teria recebido um quadriciclo. O magistrado nega qualquer irregularidade, diz que o veículo de lazer foi comprado pelo filho, mas essas investigações, elas continuam agora com este pedido de afastamento cautelar da OAB. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, Luiz Fernando Guerra, confirmou o parecer do Conselho de Ética para a cassação do mandato do deputado Renato Freitas, do PT. São desdobramentos daquela decisão do colegiado de alguns dias atrás. Houve pedidos de vista e a votação ficou para a próxima sessão, marcada para terça-feira da semana que vem. Há, então, esse parecer do relator e a votação final ficou para terça que vem. Agora, 7h47.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 9:30 da noite. A partida mais decisiva dessa primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
desenrola, desaperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do Governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil. Saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e Governo do Brasil.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7h50, vamos atravessar o oceano pela primeira vez neste TMC 360. A diretora de uma das grandes agências de espionagem do Reino Unido deve fazer um discurso hoje falando sobre a ameaça da Rússia em relação a ataques cibernéticos. A nossa correspondente Marina Isidro tem os detalhes. Oi, Marina, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, para todo mundo. Pois é, para quem pensa que a ameaça da Rússia à Europa é limitada, porque fora a Ucrânia, os europeus não estão em guerra com os russos, isso é um engano, né? Esse é o alerta, então, da diretora da maior das 3 agências de espionagem do Reino Unido, Anne Kist Butler, diz que um dos alvos da Rússia é a infraestrutura crítica no Reino Unido e na Europa. Nas palavras dela, existe uma guerra não declarada contra o Reino Unido e outros países da OTAN, isso através de tentativas de espionagem em solo britânico, ataques cibernéticos, tentativas de assassinato. Houve 2 casos muito emblemáticos aqui faz alguns anos. Em 2006, um ex-oficial da KGB, o Alexander Litvinenko, foi envenenado e morto em um hotel em Londres. Também teve a tentativa de assassinato de um ex-oficial da inteligência militar russa, o Sergei Skripal, na Inglaterra em 2018. O Reino Unido sempre acusou o Kremlin de ser o responsável, né? Além disso, o Reino Unido intercepta embarcações russas entrando em águas britânicas constantemente. Organizações criminosas que tentam fazer ataques cibernéticos com vírus em empresas britânicas, entre outros problemas. Essa diretora acrescentou que as ameaças russas cresceram desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, claro, porque Reino Unido e Europa estão ao lado dos ucranianos. Também alertou que os europeus não podem ficar para trás quando se fala de segurança cibernética, que essa janela está se fechando. E no início do ano, a mesma agência já tinha afirmado que um número significativo de ataques cibernéticos aqui no Reino Unido foram causados por países como Rússia, China e Irã, e que a ameaça vai ser ainda maior se os britânicos se envolverem em um conflito internacional. Então, quando muita gente se pergunta por que o Reino Unido não entra ativamente em uma guerra, não se posiciona contra o Irã, existem muitos fatores para isso, né? Não só os óbvios que a gente consegue ver.
Pois é, e não coincidentemente, ou coincidentemente, está completando 10 anos daquela enorme quantidade de informações a respeito da presença russa nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, né? De uma tentativa de alteração do próprio sistema eleitoral americano. E até hoje, para ser bem sincero, né, Marina, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Amanhã tem mais papo aqui com Londres. Bom trabalho para você, Marina. Um abraço.
Um abraço.
Até amanhã. Agora 7h53, vamos retomar o contato com a Lelupe? Muito bem, voltamos aqui com o nosso É da Sua Conta, a conexão retomada. Você estava falando sobre a mesada, que é feita por Pix, agora modernidade, né, Alê?
É verdade. Ô, Joana, você chegou a comentar da pesquisa ou não?
Eu falei que você estava falando da pesquisa, que eu apostava que era uma pesquisa que mostraria, esse é o meu chute, que os pais agora pagam a mesada, ao invés de ser no envelopinho entregar a nota, é por transação digital, né? Pix, é isso?
Exatamente. No ano passado, a Serasa fez uma pesquisa junto com o Instituto Opinion Box, na qual eles entrevistaram mais de 1000 pais e mães sobre a educação financeira dos seus filhos. E esse estudo, Joana, mostra que o dinheiro digital, que já faz parte da realidade das crianças, 28% delas recebem mesada no Pix, com conta digital ou cartão, e quase 40% dos pequenos já usam o Pix como forma de pagamento, né? Agora, qualquer que seja a forma que você dá o dinheirinho pro seu filho, pra sua filha, é essencial ensinar ele desde cedo a guardar, né? Parte desse valor que ele recebe. Só assim a gente pode criar adultos cada vez mais responsáveis e que vão saber cuidar das próprias finanças no futuro. Lá atrás, eu até tinha comentado que eu, por exemplo, não fui este exemplo de criança, né, Joana?
E qual é a dica para incentivar as crianças, adolescentes, a cuidarem do próprio dinheiro, Alê?
Olha, uma ótima forma de ensinar é explicar, estabelecer metas, né, com as crianças. Pergunta para eles o que eles querem conquistar. Um passeio diferente, brinquedo novo, conhecer algum parque por aí diferente, e explicar o valor que eles precisam guardar para ter cada uma dessas coisas, né? Hoje os pequenos podem guardar nos cofrinhos dentro da conta deles. O PicPay tem uma conta para menores, na qual eles podem criar cofrinhos para diferentes objetivos. O legal é que esses cofrinhos também rendem todo dia útil 102% do CDI, podendo resgatar o dinheiro sempre que quiser. Alguns desses cofrinhos podem ser compartilhados com os responsáveis, e é aí que a educação financeira vira prática. Quando a mesada cai na conta do filho, da filha, você pode orientar ele ou ela a separar uma parte e guardar direto no cofrinho que criaram juntos. Enquanto os pequenos aprendem na prática a guardar dinheiro, você acompanha tudo em tempo real. É possível ver o extrato, limitar o valor do Pix e determinar valores diferentes para período noturno e diurno. A conta para menores do Pix pode ser aberta pelos pais para crianças de qualquer idade. Jovens de 12 a 17 anos podem abrir a conta sozinhos, apenas com uma autorização do responsável, Joana.
Valeu, Alê. Obrigada pelas dicas de hoje. Até amanhã.
Até amanhã.
Bom, a gente trouxe aqui algumas informações agora há pouco, vários recortes sobre o Atlas de Violência, né? Divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA nesta semana, né? Números mostraram, por exemplo, que houve 42.590 homicídios no Brasil em 2024. Os números são relativos a 2024. É uma redução de 7,4% em relação ao ano anterior, mas não deixa de ser um número impressionante quando a gente para pensar que é praticamente um estádio lotado de pessoas que perderam a vida em situações de violência. Tem outros recortes possíveis, por exemplo, o assassinato de mais de 3.642 mulheres, o que dá, estatisticamente falando, 3,4 casos a cada 100 mil, isso falando apenas do sexo feminino. É uma queda também de 6,7%. E há uma tendência de redução desde 2014, quando começou essa pesquisa. A gente vai conversar aqui na TMC com a Juliana Brandão, que é coordenadora temática do fórum, e vai falar conosco sobre alguns desses aspectos. Juliana, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia, obrigada, gente.
Bom, com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né? A gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue, então, captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né? Que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né? Quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas, e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso, isso não é possível. Agora, veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer pra gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex o que for, durante 1 quilômetro, pelo percurso de 1 quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase 1 mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera de Natal. E agora, a defesa desse rapaz, que já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menosprezo maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação. Sim, muito obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Bom trabalho pra vocês.
Até a próxima, pra você também. Agora, 8:05.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe, na TMC, você sabe, tem Copa pra você. Você sabe, na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:07. Vamos para mais uma hora de noticiário. TMC 360 chegando com as principais informações desta quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Então, direto para as nossas manchetes. O Senado aprovou a medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130. Novo valor garante um aumento de 5,4% para a categoria.
Há 3 dias do fim do prazo, quase 10 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, o volume de envios representa cerca de 78%. Do esperado para este ano. O acerto de contas termina na sexta-feira, hoje é quarta. Quem perder o prazo fica sujeito à multa mínima de R$ 165.
O senador Flávio Bolsonaro pediu ao presidente americano Donald Trump que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Esse pedido foi feito durante um encontro na Casa Branca e faz parte da estratégia do pré-candidato à presidência de construir uma agenda positiva no exterior em meio ao desgaste político provocado pelas investigações no caso Dark Horse e, no caso, Banco Master com Daniel Vorcaro aqui no Brasil. 8:09.
TMC 360. Quem escuta sabe.
É, 8:09. Nós vamos subir a serra agora. Vamos para Granja Comari. Onde está o Léo Pinheiro? Seleção brasileira começa a preparação para a Copa do Mundo. Pelo menos a preparação física, né? Porque a mental já, ó, faz um tempinho que a gente está acompanhando. Diga, Léo, bom dia para você.
Bom dia, um abraço para todo mundo aqui do TMC 360. Acredito que sim, né? A pressão já é grande por um bom desempenho, também naturalmente a conquista da Copa do Mundo e início dessa preparação para o próximo Mundial, que terá transmissão aqui da TMC. Serão 4 dias de atividades aqui na Granja Comari e hoje é o dia da apresentação dos jogadores. Contudo, ontem o capitão da seleção brasileira, o Casemiro, foi o primeiro atleta a chegar. Ele chegou ontem no final da noite e abriu justamente essa sequência de chegada de atletas para essa preparação com o Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira chegará aqui a Teresópolis. Atletas sairão ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro através de helicópteros. Apenas um helicóptero chegou até o momento de acompanhar essa chegada, não consegui identificar o jogador ou o profissional que chegou por aqui, mas esse será o panorama ao longo dessa manhã. Hoje à tarde, atividade fechada, comandada pelo Carlo Ancelotti, e início dessa preparação. Repetindo o que a gente disse ontem, o holofote está voltado para o Neymar e a condição física do jogador, que ontem não esteve em campo com a equipe do Santos, acompanhou na arquibancada e um camarote, na realidade, a vitória do Peixe pela Copa Sul-Americana, e a gente fica na expectativa a respeito da presença dele, não só no jogo do final de semana contra o Panamá, amistoso no Maracanã, mas também a partida já nos Estados Unidos contra o Egito.
Lugar belíssimo, né? Região serrana, tem um solzinho, mas tá ventando, tá frio, e quem não está vendo, o Léo tá só ouvindo, ele tá em frente à entrada principal, então tem imprensa, tem segurança, carro entrando, carro saindo, e essa vai ser a dinâmica dos próximos dias. Léo, contamos com você, é só chamar, um abraço e bom trabalho, viu, Léo?
Um abraço, até a próxima.
Valeu. 8:10.
TMC, quem escuta sabe.
Polícia Federal e Controladoria Geral da União nas ruas para uma nova fase da Operação Sem Desconto, que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Eu adoro trocar a palavra descontos indevidos por roubo. A operação tem alvos nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal. Da capital paulista, Ricardo Spárvoli tem mais informações sobre as investigações e os desdobramentos em relação aos roubos de aposentados e pensionistas. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Joana, Felipe, para você que acompanha o TMC 360. De acordo com as investigações da Polícia Federal, as entidades associativas, ou seja, as associações, estariam realizando descontos diretamente nos benefícios dos aposentados e pensionistas sem autorização dos segurados, como você bem disse, Joana, roubando mesmo os aposentados e pensionistas. Nessa etapa da operação, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, além de 8 medidas cautelares, como monitoramento eletrônico. Aqui em São Paulo, aqui na capital paulista, estão sendo investigadas as associações Masterprev, Amar Brasil Clube de Benefícios, a ASAP e ANDAP. Todas essas associações estão sendo investigadas, estão sendo cumpridos mandados nesta manhã de quarta-feira. O objetivo agora é aprofundar as apurações sobre crimes como organização criminosa, estelionato previdenciário e ocultação de patrimônio. Esse tipo de fraude já vinha acontecendo desde pelo menos 2024. Uma série de escândalos vem ocorrendo aqui no Brasil por conta das aposentadorias. Lá em 2024, a associação Masterprev foi investigada e chegou a arrecadar cerca de 10 milhões de reais em apenas 4 meses, com descontos aplicados diretamente nos benefícios, muitas vezes sem o conhecimento dos aposentados. Segundo a PF, o esquema funciona com a inclusão indevida de beneficiários em associações, permitindo a cobrança automática de mensalidades. Em muitos casos, as vítimas só percebem o desconto ao consultar o extrato bancário. A orientação para aposentados e pensionistas é seguir acompanhando regularmente os valores recebidos e, ao identificar qualquer desconto não autorizado, procurar, claro, o INSS ou registrar uma denúncia. A operação segue em andamento nesta quarta-feira e a gente segue cobrindo todos os desdobramentos. Vale lembrar que a TMC pediu uma nota de esclarecimento para todas as associações que estão sendo investigadas aqui em São Paulo e até agora não obteve nenhum retorno. Joana.
Valeu, Ricardo.
Tá certo. Seguimos defendendo as nossas bandeiras, uma das bandeiras, né? A briga contra a corrupção de qualquer tamanho. E a gente continua falando sobre esse assunto, sobre essa operação. A gente sai de São Paulo, vai para Brasília. Rafaela Soares, o que é que você tem para contar pra gente sobre esse trabalho das autoridades, sobre essa operação?
A gente está em frente aqui a uma das empresas que é alvo da operação aqui em Brasília. É um condomínio residencial, um carro da PF está parado dentro desse condomínio, é um condomínio fechado. E eles chegaram bem cedo aqui, a gente ouviu relatos de pessoas que andavam por aqui, que estavam aqui, que funcionários teriam sido retirados dessa casa, que funciona uma empresa de telemetria. Aqui, essa é a primeira informação que a gente recebeu, mas essa empresa, ela já é ligada desde a época da CPI, ela foi uma das empresas que teve o sigilo fiscal quebrado por conta dessas suspeitas de fraude. A gente também encontrou dois pontos aqui no meio da nossa apuração. Um é que essa empresa tem recebido ela tem recebido fatos ali, né, reclamações de clientes falando que descontos indevidos estavam acontecendo durante algum período, alguns meses ou até anos, a gente achou um dos relatos, a gente separou aqui, a pessoa não se identificou, mas ela falou que descobriu com indignação que estão descontando valores da pensão dele previdenciária sem qualquer consentimento por minha parte. Outro fato que a gente descobriu é que essa empresa, ela foi defendida por um escritório que tinha um dos sócios, Pietro Lorenzoni, que é filho do ex-ministro de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni. A gente lembra que na CPMI do INSS, ele não chegou a ser indiciado no relatório que não foi aprovado, mas o relator pediu ali uma investigação para saber se Onyx Lorenzoni, que ocupou o Ministério da Previdência Social, chegou ali a participar desse esquema. Como o relatório não foi aprovado, não seguiu. Movimentação continua tranquila. Qualquer informação nova, a gente volta com vocês.
Valeu, Rafaela Soares, direto de Brasília. A gente continua em Brasília, vira a página, muda de assunto aqui no nosso TMC 360, Comissão de Assuntos do Senado, a famosa CAI, né? Aprova o requerimento de convocação para ouvir o presidente do Banco de Brasília. Olha o Banco de Brasília aí, minha gente, Lívia Brás. É um livro que está sendo escrito sobre esse assunto, hein? Fala, Lívia.
Livro e sem fim, né? Sem fim, planejado por enquanto. Bom, Nelson Antônio de Souza, ele foi convocado para explicar as operações financeiras que foram feitas entre o Banco de Brasília, BRB, e o Banco Master. O pedido de convocação já tinha sido apresentado pela senadora Damares Alves e foi confirmado ontem pelo presidente da comissão, né, da CAI, o senador Renan Calheiros. Expectativa é de que Nelson de Souza, ele participe da próxima sessão da CAI, que está marcada para o dia 2 de junho, terça-feira que vem. A preocupação dos senadores envolve aí possíveis impactos dessas operações, Master, BRB, na saúde financeira do Banco de Brasília, viu? Isso porque o banco ainda não divulgou as demonstrações financeiras de 2025, que deveriam ter sido apresentadas no último dia 31 de março. Isso não foi feito até agora, a gente está entrando em junho já. Segundo o próprio BRB, a divulgação do balanço foi adiada por conta da necessidade de conclusão das investigações que são conduzidas aí pelas autoridades e também pela análise dos possíveis efeitos dessas apurações nos números do banco. Nelson Antônio de Souza, a gente lembra aqui para o nosso ouvinte, né? Ele assumiu a presidência do BRB em novembro do ano passado, depois que Paulo Henrique Costa foi afastado, que deixou o cargo de presidente do BRB por uma decisão judicial. E aí a gente relembra também que Paulo Henrique Costa, ele foi preso pela Polícia Federal em abril, em uma das fases da Operação Compliance Zero. Ainda sobre esse assunto, BRB, gente, ontem o GDF também apresentou uma petição ao Supremo Tribunal Federal, alertando justamente para o risco do abalo ao sistema financeiro, caso o BRB não consiga concluir uma operação de crédito que é considerada essencial para cobrir as perdas relacionadas às operações com o Banco Master. No documento que foi apresentado ao Supremo, o governo, né, da governadora Celina Leão, que está sob comando de Celina Leão, disse que a falta de recursos pode afetar a liquidez, capacidade operacional e, claro, a confiança do mercado no Banco de Brasília.
Bola continua pingando. 8:18. Valeu, Olivia.
Ainda falando de Banco Master, mas agora no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio criou 4 novas CPIs. Enquanto criou essas novas CPIs sobre outros assuntos, não avança a CPI ou pedido de abertura de inquérito sobre os aportes do Rio Previdência no Banco Master. Da capital fluminense, a Beatriz Trindade vai nos explicar quais são as prioridades da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom dia, Beatriz.
Bom dia para você, para os nossos ouvintes. É isso, até o momento a gente ainda não tem uma definição para o pedido da instalação da CPI que vai investigar os aportes feitos pelo Rio Previdência e pela SEDAI no Banco Master. Então, o pedido da chamada CPI do Master foi protocolado no início do mês pelo deputado Flávio Serafim, do PSOL, e foi o motivo, inclusive, da 8ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. Segundo dados do próprio governo estadual, o Rio Previdência tem atualmente mais de 240 mil aposentados e pensionistas na folha de pagamento. O valor gasto mensal com a folha de pagamento é de 2,1 bilhões, ou seja, os 3,7 bilhões aplicados no Master representam quase 2 meses de pagamento. A Alerj argumenta que o pedido da CPI perdeu uma assinatura necessária após a retirada do apoio do deputado Vinícius Cozzolino. Já a oposição afirma que a criação de outras CPIs seria uma tentativa de atrasar a comissão que investiga o banco. Entre as novas comissões criadas pela Assembleia estão CPIs para investigar os impactos das chuvas e da crise climática no estado, possíveis ligações entre ONGs e narcotráfico, os desdobramentos da tragédia de Petrópolis e falha no fornecimento de energia elétrica pela Enel no interior do Rio. Volto com vocês.
Tá certo, então, agora 8:21.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tigo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por 144.990 a pronta entrega. Tigo 8 Pro, o melhor SUV, 7 lugares do Brasil, por 196.990 a pronta entrega. Tigo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Opinião é alimento. Fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 8 horas e 23 minutos, 8h23. Muito bom dia a você que está com a gente aqui na TMC em 100.3. Transamérica, que traz para você toda hora, toda notícia. E claro, a gente tem acompanhado neste dia gelado as oscilações do tempo, que são poucas, né? Começamos com 14, 15 graus, já indicando uma temperatura um pouco maior, mas todo mundo está esperando a presença do sol ao longo de todo o dia. Essa é a previsão do tempo indicada e, melhor dizendo, prevista para as próximas horas, as condições previstas para as próximas horas, de um dia ensolarado e temperaturas chegando a 20 graus. Já já a gente traz a previsão do tempo completa, porque antes vamos acionar Angelis Fire, que pode me ajudar a trazer as atualizações desse caso do vereador Lorenz Nogueira, que desde ontem, né, Ângelo, quando nós trouxemos as primeiras informações vindas do Ministério Público do Paraná, já eram graves por si só, suspeita de rachadinha na Câmara Municipal, e depois as provas apresentadas pelo próprio Ministério Público complicaram muito a vida do vereador, e a expectativa é para que ele se apresente hoje no plenário. Será que ele vai até o plenário, Ângelo? Fica a dúvida, né?
Vamos estar lá acompanhando, né, a equipe da TMC a caminho da Câmara Municipal de Curitiba para trazer justamente as repercussões em relação a essa gravíssima investigação conduzida pelo Ministério Público, que ela é acompanhada de um vídeo, né? O vídeo, ele é muito claro, ele mostra o vereador de Curitiba, Lorenz Nogueira, do PP, junto a uma funcionária, na qual ela pergunta: é 1.500? É 1.200? E entrega um dinheiro. Esse dinheiro é contado nota por nota. E esse vídeo embasou a investigação do Ministério Público, que ontem cumpriu mandados de busca e apreensão e encontrou mais de R$ 100.000 no gabinete do vereador em duas malas, né? Tivemos apreensões de dinheiro vivo tanto no gabinete quanto em um endereço ligado a uma funcionária. E o que tínhamos em relação ao posicionamento do vereador é que ele iria falar em um momento oportuno. Até Felipe Bueno questionou durante o Noticiário Nacional, né, um pouco mais cedo, quando trazíamos este assunto, qual seria, né, o momento oportuno. Vamos à Câmara Municipal justamente para entender se haverá um posicionamento do vereador, que ocupava a presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e diante dessa situação incompatível com o cargo, já pediu o afastamento dessa liderança do colegiado.
E as informações mais recentes que chegam para a gente da Câmara, e até por isso a gente está indo acompanhar, são as repercussões, inclusive pedidos de cassação. Já já os detalhes ao longo da nossa programação.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 8:28 e nós vamos estabelecer contato com ela. A nossa Dani Lima. Bom dia, Dani.
Ela, nada mais.
The one and all.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para vocês que estão ouvindo, que estão acompanhando a TMC, o TMC 360. Sempre um prazer estar aqui com vocês, queridos.
Dani, ontem a ida do Flávio Bolsonaro à Casa Branca, nós falamos na segunda-feira e não havia confirmação, tudo era especulação. Na verdade, não houve confirmação até, de fato, o Flávio Bolsonaro, o senador, publicar uma foto do lado de Donald Trump. Ele antes postou um vídeo, estou aqui, estou indo, mas assim, ok, foi. A tentativa é de descolar a imagem da crise. O efeito prático, qual pode ser?
Joana, é uma coisa que fala muito para a base mais, digamos, engajada do bolsonarismo. Mas assim, efeito prático, acabar com a crise do Master não vai, sabe? E tem uma questão assim, que eu acho que vale a pena a gente tratar, que é como foi de fato essa reunião, né? É importante dar uma olhada no que a gente tem de dados da realidade, digamos assim. Como, por exemplo, a agenda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou que ele passou boa parte do tem conversas com Benjamin Netanyahu sobre a guerra que ainda se desdobra no Irã, a guerra que atrapalha a economia global, iniciada por livre e espontânea pressão do premier israelense, e que simplesmente os Estados Unidos agora não conseguem encontrar um caminho de saída fácil, que não pressione não só a inflação norte-americana, o preço dos combustíveis lá tá brabo, como também a inflação global, né? O mundo inteiro tá tendo de se readequar ao que tá acontecendo no Estreito de Hormuz por conta da ofensiva israelense-estadunidense. Dito isso, o que que se disse, né? A informação do Paulo Figueiredo, passado para, por exemplo, a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, é de que a reunião com Donald Trump teria levado cerca de 1h40. Já informações de fontes da Casa Branca dizem que esse encontro teve no máximo 10 minutos e que houve ali uma entrada rápida, a entrega de papéis, documentos para auxiliares, posaram para uma foto com Trump, que falou rapidamente com os três, Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que é um jornalista, né? O neto do último ditador do Brasil, né? O Figueiredo, e também o Eduardo Bolsonaro. Então, essa conversa teria sido rápida, bem rápida, na verdade, né? E com um pouco efeito prático, digamos assim. Flávio Bolsonaro se encontra com Trump, consegue a foto, mas em termos de o que que isso vai trazer de benefício para o Brasil, não se sabe. E em especial porque ele foi defender uma agenda lá que, de novo, também fala muito para a base mais arraigada do bolsonarismo, mas que tem efeitos práticos imensuráveis, né? Que é a decretação pelos Estados Unidos de que organizações criminosas nacionais ou transnacionais, como o PCC e o Comando Vermelho, são, na verdade, organizações terroristas. Essa nomenclatura para os Estados Unidos abre uma porta muito grande, que é a porta de simplesmente poder atacar territórios dominados por organizações terroristas que, de alguma forma, ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos. O que que isso significa? Melhor perguntar para quem mora no Rio de Janeiro e em São Paulo.
E Dani, tem uma outra coisa também. Na semana passada a gente já conversava aqui, nós três conversávamos aqui sobre essa expectativa, essa possibilidade de furar ou não a bolha, como a gente falava, né? Essa conversa para arquibancada do Flávio Bolsonaro, coisa e tal. Me pareceu, me corrija se eu estiver enganado, e claro, a gente vai ter que esperar as próximas horas, né? Que até dentro da própria arquibancada não teve muita levantada de bandeira, não, porque para se apegar a essa questão da narrativa, se foram 10, 15 minutos ou se foi 1h40, já nos mostra, né, que a coisa foi menos importante ou menos relevante para o governo dos Estados Unidos e para o Donald Trump do que se queria mostrar, seja pelo Paulo Figueiredo, seja pela própria família, né? Então acho que a gente tem que esperar para ver se tem uma repercussão, mas parecia um pneu meio murcho, né?
Primeiro que eu tô vendo que você arrumou o cabelinho, né, Felipe?
Arrumei.
Bueno.
Arrumei porque tava quebrado.
Você reparou
isso.
Que eu me arrumei. Ah, tô bonitinho, todo simpático, ele todo trabalhado no lookinho. Não, não fica sem graça, não.
Imagina.
Mas escondeu o sorriso com a aguinha. Muito bem, tá todo bonito. Cartas para TMC 360.
Cartas.
Arroba Correio Elegante do Felipe Bueno, maravilhoso. Aí. Manda no WhatsApp proposta, gente. Estamos aceitando ainda. Eu e Joana vamos avaliar.
Curadoria.
Por quê? Porque, exatamente, porque o Felipe merece apenas o melhor. Querido, veja só, né? O problema de você ter tido esse encontro do Flávio Bolsonaro com o Donald Trump pouco tempo depois do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ter desembarcado nos Estados Unidos para fazer uma agenda bilateral com o presidente americano, é que você cria um efeito de comparação imediata.
Uhum.
Natural, né? Uhum. Então, como um foi recebido e como o outro foi recebido? Um teve comunicado da Casa Branca, abertura para imagens, depois você teve uma coletiva de imprensa do presidente do Brasil, a conversa estava reservada. Uma hora de conversa. O encontro durou mais de 3 horas. Donald Trump recebeu Lula na porta da Casa Branca com um tapete vermelho, honrarias de Estado, fizeram fotinhos, etc e tal. Quando você tem o Trump sentado com o Flávio Bolsonaro do lado, mãozinha para trás, assim, você cria um efeito imediato de comparação. Então, esse pneu meio murcho que você citou, Felipe, ele é um fruto, basicamente, dessa, digamos, comparação entre dois registros históricos, um deles divulgado pela Casa Branca e pelo governo do Brasil, e o outro divulgado pelo Paulo Figueiredo. Então, de novo, né? Se a ideia era colocar ar nessa militância, a gente precisa ver um pouquinho quanto ar isso pega. Lembrando, tá? Isso viralizou, não sei se vocês viram, o Eduardo Bolsonaro, né? Tem um advogado que cuida da questão imigratória dele, ele que se auto-refugiou nos Estados Unidos depois que passou abertamente a ameaçar o judiciário brasileiro, inclusive com sanções que foram impostas e depois retiradas a alguns dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Este advogado, né, tem gerência ou teve ali o nome mencionado, né, nas questões relacionadas à transação financeira envolvendo Daniel Vorcaro e o filme Dark Horse, né? O Flávio Bolsonaro desembarca lá nos Estados Unidos no meio dessa polêmica toda, sendo que está em solo americano ou no sistema financeiro americano, uma parte dos dados estão no sistema financeiro dos Estados Unidos, uma parte dos dados que a Polícia Federal precisa para entender o que foi feito de fato desse dinheiro. Ontem eu mostrei no UOL, durante um programa que apresentei ali, como o site da Go Up Entertainment, que é a produtora que teria recebido mais de 60 milhões de Daniel Vorcaro, é basicamente um buraco vazio, né? Você entra lá, você não tem link que te leva para lugar nenhum, o endereço da produtora, que também não bate exatamente com o endereço cadastral dela no Brasil, tá escrito errado, inclusive Los Angeles, né? Tá escrito, até ontem à noite estava escrito Los Angeles. Eu vou até agora entrar aqui, aproveitando que tô falando com vocês, para ver se eles mudaram alguma coisa nesse site. Porque, assim, são tantas questões a explicar, Joana, que uma foto só não dá conta.
Pois é, Dani, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui na nossa conversa o nosso Jamil Chad, que pode nos trazer um panorama também sobre o que o Itamaraty vê desse encontro de Flávio Bolsonaro, como é que o governo Lula enxerga, já que foi tratado um assunto, foi pedido um assunto que é sensível para o governo. Mas eu queria perguntar, Jamil Chad, se você concorda com uma impressão que eu tive depois desse encontro dos Bolsonaro, Flávio Eduardo e também Paulo Figueiredo com o Trump, de que agora Trump parece ser um pouco de todo mundo, né? Antes era algo muito exclusivo, depois Lula conseguiu ultrapassar essa barreira, que para os bolsonaristas era uma barreira intransponível, ultrapassou, e agora vai lá Flávio e fala: não, eu também vim aqui e voltei. Jamil, bom dia para você.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia, Dani, muito bom ver vocês três aqui. É isso mesmo, Joana, e de fato existe uma percepção dentro do Itamaraty que é a seguinte: sim, foi um tiro no pé, porque revelou basicamente uma submissão muito clara. por conta, claro, da foto. A foto, ela diz muito, sem dúvida nenhuma, mas por tudo o que aconteceu em volta dessa reunião. Em primeiro lugar, essa 1h40 que os bolsonaristas têm dito não tem sido confirmado por absolutamente ninguém. E as informações que o Itamaraty tem não apontam nem perto dessa 1h40 com Donald Trump. Talvez 1h40 entre passar na segurança, ficar no salão de espera, passear pelos quadros dos presidentes. Se vocês notarem, tem um vídeo, inclusive, do Flávio Bolsonaro percorrendo um dos corredores ali da Casa Branca, que justamente dá para o Salão Oval, e ali ele não está acompanhado pelo presidente norte-americano. Aí também tem um outro elemento muito revelador: Donald Trump posta nas redes sociais absolutamente sobre tudo, e não há nenhum tipo de referência sobre Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ou neto do último ditador, como bem falou a Dani Lima. Agora, vamos lá, tirando essa parte que eu ouvi do Itamaraty, palavras como tiro no pé, vergonha alheia, substância para meme, ouvi tudo isso.